instantinho, não é verdade?
Senhores deputados, eu peço a vossa atenção para os últimos pontos. Eu nós começámos logo com a audiência, o Sr. Reitor, e portanto em relação ao ponto número 1, que foi a aprovação da proposta da ordem do dia, eu tive um pedido do Partido Socialista para que o ponto 6 pudesse ser adiado para uma próxima reunião. E portanto, não havendo questões, depois temos também a aprovação da ata da reunião anterior, que não foi, são duas atas, não recebemos comentários, e portanto vou assumir que os senhores deputados estão de acordo. Depois temos no ponto 3.1 o calendário das audições regimentais proposto pelo Governo. Há aqui uma questão que eu gostava de ter a vossa opinião, porque, como veem das propostas que foram enviadas, temos uma audição regimental ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no dia 25 de junho do próximo ano, e temos, que é a quarta audição, e temos uma quarta audição do Sr. Ministro da Educação, que é nessa mesma semana. E, portanto, não, a terceira não isto deve estar. A terceira, aqui está no mesmo dia, mas não deve ser. 16 e 16 do 4. Não, isso é um lapso. Portanto, é lapso, não é no mesmo dia. Né?
Eu acho que... Por acaso é até
Ah, então é no mesmo dia, portanto. Não vai ser, porque a questão que se põe é o dia 16 do 4 é uma.
Não, um é 16, outro é na semana de 15, portanto tem que se mudar para 17. Outro é na semana.
Ok, portanto, então peço desculpa. O que está aqui não está totalmente correto, porque a terceira audição regimental do Sr. Ministro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é no dia 16 de abril. A audição do Ministro da Educação, nesse mês, é para essa semana. E depois, em relação à audição no dia 25 de junho do Ministro da Ciência e Ensino Superior, também para o Ministro da Educação, seria nessa semana. A questão que se põe é se querem que seja a audição do Ministro na manhã da mesma terça-feira, ou se nós planeamos que a outra seja na manhã de quarta-feira a seguir à reunião do Sr. Ministro. Sr. Deputado, prefiro Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, já percebemos que isto ainda está em mudanças, o que é natural.
Sim.
A nossa opinião é que fazer duas audições de ministros diferentes, bem, mesmo que fosse do mesmo ministro, no mesmo dia, é muito violento para todos. Como estamos a esta distância, se calhar ainda é possível arranjar as coisas. A esta distância, realmente, como diz o Sr. Deputado Ana Rita Bessa, tudo é possível. E, portanto, o que nós pedimos é que organizem o calendário de maneira que não fiquemos manhã e tarde com diferentes ministros. E a esta distância, provavelmente, podemos aceitar tudo desde que não se siga esse método. Bem, obrigado.
Se estiverem de acordo, portanto, então iremos ver se pode ser ou na quarta-feira de manhã ou então até numa semana a seguir. Não, nós também vamos lá ser justos. Nós também já pedimos para eles mudarem, não foi só numa direção. Quando houve jornadas parlamentares, não sei se a senhora deputada se lembra.
Tinha fazer outra proposta.
Sim.
Corroborando aquilo que o senhor deputado Porfírio Silva disse, acho que não faz sentido, até pelos temas abordados, etc., fazer no mesmo dia audições de ministros diferentes e com o tempo que demoram essas audições. Eu lhe fazia aqui outra sugestão, porque no calendário, na calendarização do Ministro da Educação, está previsto ele vir agora em novembro para a discussão do Orçamento de Estado e vir logo, imediatamente em dezembro, outra vez na regimental. Eu acho que faz mais sentido, tal como o Ministro do Ensino Superior, o Ministro da Educação também vir mais espaçado, ou em janeiro ou fevereiro de 2019, porque depois ficamos quase 6 meses sem... Portanto, sugeria em nome do grupo parlamentar, que esta audição, a segunda audição de 18 de dezembro, fosse marcada para janeiro ou fevereiro de 2019.
Ok. Muito bem. Portanto, vamos ver junto dos ministérios o que é possível. Yeah. Em janeiro e a outra em fevereiro, não é? Muito bem. Ok. Passamos agora à questão da baixa das propostas de lei das grandes opções do Plano e do Orçamento de Estado. Foi entregue na Assembleia da República ontem e as grandes opções do Plano será distribuída ao PSD para a sua análise e o Orçamento de Estado ao PS. A data limite que nos foi, de que fomos informados para a entrega do parecer da nossa Comissão à COFMA é no dia 25 de outubro, portanto, porque depois tem que ser depois incorporada e, portanto, a data de apreciação dos pareceres na SEC acho que devia ser uns dias, um ou dois dias antes, portanto, no dia 23, que é quando nós temos a nossa próxima reunião. Sr. Deputado, prefiro que tinha pedido a palavra? Portanto, o PS tem uma pessoa para indicar para o Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu sou o deputado Sérgio Amador.
Muito bem. E o PSD tem alguém para indicar?
Não.
Ainda não? Muito bem. Portanto, será enviado. Depois temos este convite para participar na reunião interparlamentar. Isto já veio duas vezes, mas já a Comissão de Cultura já indicou a deputada Margarida Mano para ir. E o PI indicou a senhora deputada Palmira Maciel do PS. E, portanto, há a possibilidade de ir uma pessoa do Bloco de Esquerda, se quiser ir a esta. A senhora deputada não estava a prestar atenção àquilo que o presidente estava a dizer, mas a senhora deputada preferiu.
Sr. Presidente, então, primeiro uma informação factual.
Sim.
Ao dia de hoje, a senhora deputada Palmira Maciel é ex-deputada. Que era da mesma lista eleitoral do seu professor Manuel Caldeira Cabral. Primeiro ponto. Segundo ponto, a distribuição do rotativo para o método de ontem é por comissões. Uma entrada é uma coisa que a outra. Terceiro ponto. Para nós a questão primária... Nós temos uma pessoa para ir, se for o caso. Mas o primeiro ponto para nós é outro. É saber se... o assunto e a oportunidade aconselha a que a Comissão se faça representar nessa conferência, coisa da qual eu tenho dúvidas, mas estou disponível para ouvir os outros grupos parlamentares.
Bem, então eu ia pedir aos grupos parlamentares que se pronunciassem sobre se acham que esta Comissão deve estar representada nesta conferência com o tema indicado. O PS já indicou que tem dúvidas. Eu não sei o que é que o PSD pensa sobre esta questão.
Então,
é 19 e 20 de novembro. São dois dias.
Não havendo interesse, vai só da 12ª.
E há um tema, um dos temas é a herança cultural e a educação. Um dos três temas da conferência. E, portanto, eu se calhar gostava de saber se a Comissão acha que gostaria de se fazer representar, primeiro, e depois decidir...
Yes.
O PS já se exprimiu, deputado...
Eu aqui creio que seria, uma vez que não há disponibilidade ou disponibilidade, à vontade do Partido Socialista de estar presente, algum deputado. Se não houver, vai só os membros da 12ª.
Nós temos um deputado
para ir.
Se a Comissão entender,
que devemos ir. A questão é se a Comissão entende.
Acho que sim, acho que não, acho que sim. Havendo essa...
É o tema, o espaço.
senhora deputada Ana Rita Bessa. Talvez consiga.
Eu estou febril, mas eu diria o seguinte: eu acho que não. Tendo em conta que o grupo parlamentar do CDS não tem. Não está na rotatividade, portanto não lhe caberia decidir se quer ir ou não. Eu diria o seguinte: nós não temos nenhuma posição forte sobre isso, realmente não parece que saia completamente fora do âmbito, como já aconteceu noutras conferências. Esta aqui até pode ter alguma coisa a ver. A relevância, uma vez que calha ao PS em cima do Orçamento de Estado, parece-me que deve ser avaliada pelo deputado que iria. Portanto, acho que o grupo parlamentar do PS deve avaliar se entende mandar um deputado nesta altura a esta conferência. Nós não temos nada a opor e entendemos que, num sentido lato, cabe dentro do espectro da Comissão.
Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, o sentidamente é esse. Nós podemos fazer uma indicação do deputado. Eu posso fazer já a indicação.
Sim.
Nós indicamos a sua deputada Maria Augusta Santos. Que, além do mais, faz parte das duas comissões.
Faz parte das duas comissões, é verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois há um pedido de audiência da Associação de Pais do Grupamento de Escola Joaquim de Araújo. Pretendem apresentar um dossiê completo do estado em que as escolas se apresentam. Isto provavelmente deve ser feito em termos de um deputado piloto e caberia ao PS identificar o deputado piloto para analisar o ponto 3.4, que é a audição dos pais, a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo. Portanto, ficaremos à espera de um deputado piloto PS. Depois, a European, eles vão indicar. Já indicaram? Ok, muito bem. Depois temos a ELSA, que é, não é a ELSA Paes, é European Law Students Association da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Convido os membros da SEC para participação na 7ª edição da ELSA, no dia 28 de novembro, com vista a celebrar os direitos humanos. Este ano a edição incidirá sobre o direito à educação e pretendem a presença de um membro da Comissão. Para integrar o painel de oradores que irá falar um pouco sobre esta temática, e a questão que se põe é se, novamente, se a Comissão acha que deve estar representada e se há algum deputado que estaria interessado em participar nesta... Pois. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, a questão para nós é basicamente essa. Pode acontecer que nós podemos indicar uma pessoa, se a Comissão entender, mas aqui temos que ver, porque há mais um membro da Comissão, há vários grupos, mas de qualquer maneira nós teríamos disponibilidade para indicar uma pessoa. Posso já dizer, a deputada Sra. Amador, que se dedica muito às questões dos direitos humanos e, portanto, fazia um bom cruzamento. Agora, eu penso que nesta altura é razoável dizer às pessoas que pode perfeitamente acontecer que 10 minutos antes esse deputado não possa a comparecer a esse compromisso. As pessoas dificilmente percebem como é que é a nossa vida aqui nesta fase. Sim. Mas nessa fase isso pode acontecer.
Sim. Parece-me muito razoável essa posição. Muito bem. Depois o ponto 4 e 5 já aconteceram. O ponto 6 foi adiado. O ponto 7 é a apreciação e votação da admissibilidade da petição. Peço desculpa. Peço imensa desculpa. Aliás, saltei também ao fim da tarde, que é as reuniões da Comissão no período de discussão da especialidade do Orçamento de Estado de 2018. Eu fui informado que no passado, mas não aconteceu nem o ano passado nem este ano, a Conferência de Líderes não indicou qualquer posição em relação a isto. No passado, durante a discussão na especialidade do Orçamento de Estado, não costumava haver reuniões da Comissão, mas não sei o que é que os senhores deputados acham. Muito bem, então...
Unânime.
Muito bem. Temos agora a apreciação e votação da admissibilidade da petição, que é a petição 546, solicitam a adoção de medidas para a defesa do direito à educação em Fátima. São 6.220 subscritores e, primeiro, temos que apreciar e votar a admissibilidade desta petição e depois caberia ao PSD indicar alguém para o fazer. Portanto, eu punha à discussão a admissibilidade desta petição. Se não há discussão, eu punho à votação.
Eu digo que os sugestos ficam
Sim, a votação da admissibilidade.
Da admissibilidade, sim, exatamente. Sim, sim. Portanto, claro. Queria... quem vota contra, quem se abstém, é aprovado. Se é aprovado, caberá ao grupo parlamentar do PSD indicar...
Duarte Marques.
Temos, eu queria relembrar que amanhã temos uma audição ao Sr. Ministro da Educação, que começa às 9 horas da manhã.
Ele não sabe.
O Sr. Ministro sabe que começa às 9 horas da manhã.
Era uma conversa paralela,
eu percebi. Portanto, amanhã a reunião começa às 9 e provavelmente será de 4 horas, porque são 4 requerimentos e, portanto, não, aqui estão indicados 224 minutos. Eu, aquilo que eu conheço dos deputados desta comissão é um bocadinho, pois.
São 4
requerimentos. São 4 rondas. Muito obrigado, senhores deputados. Não sei se há mais algum assunto que queiram trazer. E até amanhã. É uma boa pergunta, senhora deputada.
Um requerimento, pensei que eu tenho que fazer de contas.